Sala de Entrevistas.
Sete horas e 28 minutos, já estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades. Às segundas-feiras, nós temos aqui personalidades marcantes que passam por aqui na nossa sala de entrevistas. Hoje eu tenho a satisfação de receber a presença do deputado estadual Dirceu Dalben, figura que inclusive dispensa apresentações, tal é a sua expressão política aqui em nossa região. E diga-se de passagem, antes da gente ouvir o bom dia do deputado, municípios da nossa região como um todo passaram a depender politicamente muito mais da atuação do deputado Dirceu Dalben. E eu explico por quê. Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara deixaram de elegerem nessas últimas eleições os seus representantes. Há muito tempo, a Americana não figurava nesse cenário de não conseguir eleger um representante. Quando eu digo representante, é claro que ele vai dizer que ele é representante da região, mas estou dizendo em relação ao representante local aqui da cidade de Americana. De qualquer forma, municípios, autoridades, prefeitos, vereadores, estou aqui inclusive hoje nos estúdios da Rádio Azul com a presença do vereador Marcos Caetano, vereador de Americana, que acompanha o deputado Dirceu Dalben. E através desse trabalho, dessa atuação política de vereadores como Marco Caetano, da necessidade que os prefeitos da nossa micro-região têm em serem devidamente representados, Dirceu Dalben hoje, sem sombra de dúvida, é o deputado que estaria, vamos dizer assim, mais próximo hoje dos nossos municípios aqui para socorrer referente aí às demandas e às necessidades de cada cidade. Deputado Dirceu Dalben, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso, na nossa Rádio Azul.
Muito bom dia a todos, sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Saudando você, Marcelo, a Patrícia, saudar toda a sua equipe da Rádio Azul, FM 82.5, em especial ao programa Azul Cidades. Sempre é uma honra, uma satisfação poder estar aqui. Saudar o meu amigo Marcos Caetano, vereador aqui de Americana, que me acompanha aqui nessa manhã. Também a minha equipe aqui, a Pâmela, a Nayara e o Juliano. Um grande abraço a todos. Estamos aqui para conversar um pouco com os nossos amigos dessa audiência qualificada da Rádio Azul FM.
Muito obrigado, deputado, pela presença. Gostaria que a gente falasse exatamente da forma que a gente anunciou a sua presença aqui. Como é que tem sido esse trabalho de proximidade com alguns municípios, como é o caso de Americana? Eu sei que aqui em Americana você está recebendo, inclusive, título de cidadão americanense, não é isso?
Fato, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. E a sua fala inicial aí é algo realmente que aconteceu nas últimas eleições. Infelizmente, muitos candidatos virtuais, candidatos que não têm identificação com os municípios, acabaram sendo eleitos em detrimento a candidatos que há muito tempo tem lutado, tem trabalhado e feito um trabalho para os municípios do interior. Em especial aqui em Americana, nós temos aí um histórico de sempre ter vários representantes, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. E nessa última eleição de 2022, nós observamos aí mais um efeito virtual dos candidatos mais de redes sociais. E o candidato orgânico, do dia a dia, que está aqui, que está acompanhando os municípios, acabaram sendo preteridos. Felizmente, eu consegui sobreviver a essa onda. Os meus votos são orgânicos, são de pessoas que realmente conhecem o trabalho do deputado Dirceu Dalben. E eu tenho me esforçado para suprir essa deficiência que nós temos aqui na região, principalmente do polo têxtil. Como você comentou, além de Americana, Santa Bárbara, né, Nova Odessa, ficaram sem os seus representantes, assim como Limeira, aqui próximo também. Então, o deputado Dirceu Dalben, assim como outros deputados, tem feito um trabalho para poder suprir essa falta de mais representantes na região. E aqui em Americana, a gente tem uma boa parceria com a Câmara de Vereadores, através do Marcos Caetano, a quem eu quero agradecer o título de cidadão americanense e agradecer a todos os vereadores, viu, Marcelo? Porque foi unânime a votação de título de cidadão americanense para o deputado Dirceu Dalben. E agradecer também ao prefeito Chico, ao vice Odir, pela boa parceria e por ter prestigiado a sessão na última sexta-feira, onde foi entregue o título de cidadão americanense. E a responsabilidade aumenta mais, Marcelo. Ainda agora, com o título de cidadão, eu tenho aí a obrigação de trabalhar ainda mais para o município de Americana. Temos já um bom trabalho, temos bons andamentos. Além das emendas impositivas do deputado Dirceu Dalben, nós temos intermediados para a Prefeitura de Americana e o Governo do Estado, desde o mandato anterior e principalmente nesse, recursos para a cidade fazer frente às suas despesas. E entre uns dos recursos que nós estamos trabalhando, entre outros recursos que nós estamos trabalhando, é um pedido do amigo Marcos Caetano, que é trazer aqui para a Americana o Bom Prato, aquele alimento a R$1 do governo do estado, numa parceria com a prefeitura, e nós já conseguimos levar para vários municípios paulistas, entre eles Sumaré, é um sucesso, e agora Americana e Hortolândia é o foco que eu estou trabalhando junto ao governador Tarcísio e ao secretário de Desenvolvimento Social do Estado. Estou muito animado porque há uns 15 dias atrás estive na secretaria e sinalizou de forma positiva de nós trabalharmos, e agora o Marcos Caetano e o prefeito Chico estarão enviando os documentos, solicitando a implantação para que possa assinar o convênio e logo a gente ter o Bom Prato aqui também em Americana.
Deputado, por falar em foco, um dos maiores desafios e que tem sido muito comentado, inclusive até uma matéria considerada apaixonante para nós que somos um tanto quanto saudosistas, referente ao transporte pela malha ferroviária paulista. E aí a gente tem acompanhado essa discussão já há algum tempo. Eu tive a oportunidade de debater esse assunto por diversas vezes com o ex-deputado Vanderlei Macris, aqui mesmo nesse microfone. A empolgação, o projeto que existia lá de trás, inclusive com o ex-governo do Estado de São Paulo, o partido PSDB, que sempre comandou aí há muitos anos o nosso Estado de São Paulo, tinha aí várias promessas de que realmente isso sairia do papel. E tem um outro detalhe, o governo passado, o governo do Estado, ele foi além. Ele disse que nesse projeto de trem intercidades entre Campinas até São Paulo, Americana poderia ser contemplada também, como era o anseio do próprio prefeito Chico Sardelli, da população como um todo, porque imagina-se que Americana, de repente, entrando nesse traçado, poderia beneficiar inclusive cidades aqui da nossa região, Santa Bárbara, Nova Odessa, própria cidade de Sumaré, facilitaria de certa forma. Agora, não se garante mais Americana. A discussão nova que tem por aí é que o atual governo ainda vai estudar uma possibilidade, de repente, colocar a Americana nesse traçado. De qualquer forma, eu queria entender um pouquinho qual que é a sua participação e como que você vê essa discussão, esse projeto da retomada aí do melhor aproveitamento da malha ferroviária paulista, deputado.
Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Eu estou muito a par desse assunto, porque desde quando estive prefeito em Sumaré e presidi o Conselho da Região Metropolitana de Campinas, nos anos de 97 a 2004, a nossa pauta sempre foi a retomada do transporte ferroviário, o transporte de carga ampliado e o transporte de passageiros. E a gente sempre ouviu muitas promessas, muitas informações, criar expectativa, mas, de fato, nunca houve algo tão concreto e tão firme como está agora. Assim que assumi o mandato de deputado estadual, foi justamente naquele momento que houve a transição da ALL para a Rumo Logística. A Rumo Logística era cliente da ALL, que tinha sido a vencedora da licitação para administrar a Estrada de Ferro Paulista. E a LL tinha muitos problemas, porque nem manutenção, limpeza, roçar o trilho dos trens que passam entre os municípios, ela fazia com eficiência. E a Rumo, cansada dos atrasos e precisando escoar sua mercadoria, que a Rumo é uma das associadas à Cosan, que tem a questão da produção de álcool, de açúcar e de grãos, ela acabou adquirindo a concessão, comprando a LLL, mas com isso veio também a dificuldade que em 5 anos venceria a concessão, teria que abrir uma nova licitação. Foi quando fui eleito deputado estadual em 2018, antes vereador por Sumaré, já trabalhando em cima disso, com o prefeito Luiz Dalben, prefeito Ângelo Perugin, ali em Hortolândia, para cobrar da ALL os conflitos urbanos, porque a malha ferroviária corta os municípios. E aqui em Americana, vocês são testemunha da dificuldade, acidentes com óbitos em Sumaré e Hortolândia. No horário de pico, nós não temos como entrar, como sair da cidade, assim como outros municípios paulistas. E enquanto representante do Parlamento Paulista, acompanhei diretamente e participei das audiências públicas no Tribunal de Contas da União, porque a Rumo Logística apresentou uma proposta muito convincente de que se houvesse a renovação da outorga por mais um período de 30 anos, ela poderia antecipar investimento em torno de 7 bilhões de reais. 1 bilhão para conflitos urbanos, ou seja, fazer viadutos, pontes, passarelas e contorno, ou mudando o trajeto da ferrovia em algumas cidades, para facilitar o trânsito de maior velocidade da locomotiva e também a carga, duplicando a carga de transporte. E essa proposta, com o governador, o presidente Bolsonaro assumindo e o ministro Tarcísio assumindo a infraestrutura, o ministro Tarcísio defendia essa proposta de renovação no Tribunal de Contas da União. E eu estive lá em várias audiências, acompanhado do prefeito Luiz Dalben, do finado prefeito Ângelo Perugin, prefeito Edinho Araújo, São José do Rio Preto, o Juninho da Padaria, aqui de Rio Claro, que era prefeito de Rio Claro na época. E a gente também entendia, assim como o ministro Tarcísio, que a melhor medida a ser tomada era a renovação com essa nova modalidade de licitação, onde a própria empresa privada fizesse investimentos para que o dinheiro não entrasse no cofre público do governo federal. E aí você sabe, Marcelo e amigos ouvintes, entra no cofre público do governo federal, as prioridades são tantas que acaba não acontecendo as obras necessárias para a ferrovia. O ministro Nardes, no primeiro momento, estava resistente, não queria dar um parecer favorável à renovação e sim fazer uma nova licitação. E nós argumentamos com o ministro de que se esperasse mais 5 anos para fazer uma nova licitação e acabar com o restinho que tinha da estrada de ferro, porque a empresa não teria incentivo para manter algum investimento, sendo que daqui a 5 anos não saberia se ela venceria o certame. E também nós não saberíamos, se fizesse uma nova licitação, se venceria uma empresa capacitada, se daria vazio, se não ficaria enrolando por mais 5, 10, 15 anos e perderíamos mais uma década. E aí eu fiz um convite naquele momento ao ministro Augusto Nardes, do TCU, que ele viesse conhecer a realidade nossa aqui e visitar os municípios que estavam cercados ou ilhados pela linha de ferro. E ele veio, aceitou, nos visitou aqui, acompanhado do Luiz Dalben, de Sumaré, o prefeito, o de Hortolândia, na época, o Ângelo Perugin, e nós visitamos, ele viu, entendeu e se convenceu de que seria melhor mesmo fazer a renovação da outorga para a Rumo Logística e com essa nova modalidade. Parte da outorga pagaria em dinheiro para o governo federal e parte pagaria em obras e serviço. E nós conseguimos conquistar para 40 municípios paulistas, Marcelo e amigos ouvintes, obras, viadutos, minimizando o conflito urbano entre a ferrovia e os municípios. E além disso, nós conseguimos colocar nessa renovação da malha ferroviária paulista a autorização para que o governo do estado pudesse usar a malha ferroviária paulista para fazer a licitação e implantar o trem de passageiros. Porque a malha é paulista, mas o detentor da concessão é o governo federal. Então, para o estado de São Paulo usar a malha, ele depende de um acordo, de uma autorização do governo federal. E nessa autorização que o Tribunal de Contas da União deu ao governo federal para renovar o contrato com a Rumo, deu também para que o estado de São Paulo pudesse fazer uso e implantar aqui o trem entre cidades. E é isso que nós estamos hoje aguardando a licitação. Está em passo bem adiantado, para fevereiro é a abertura do envelope, seria para o mês seguinte, novembro, mas como houve uma modificação com a participação do governo federal através do BNDES, que fez um aporte de 6,4 bilhões para ajudar a completar os 13 bi para poder investir no trem de passageiros, ou ampliou-se o edital, porque vai ser possível também, além de implantar o TIC, o trem intercidades, que é dois pontos, de São Paulo a Campinas no primeiro momento, implantar também o trem intermetropolitano, que é trem que vem com paradas, que ele vem de São Paulo, Jundiaí, Franco da Rocha, Louveira, Valinhos, Vinhedo, Campinas e a possibilidade de vir até Hortolândia, Sumaré, Americana, Santa Bárbara e depois, num futuro próximo, ir até o interior do nosso estado, São José do Rio Preto, Jales, Santa Fé, ligando com o estado de Mato Grosso e trazer de volta aquele glamouroso transporte no passado, que eu, que sou um pouco mais zerado, ainda menino, tive a oportunidade de viajar nos trens
para o
interior.
Eu também tive, era bom demais.
Você é menino, Marcelo, ainda. Você já viajou no trem mais bonito. O meu era banco duro, de madeira, baldeação, você parava numa estação para mudar de trem, você deve ter vivido isso.
O pessoal não sabe o que é isso, né?
Aquelas malas pesadas e a gente pequenininho, agarrado na saia da mãe, no vestido.
Saía.
E medo de perder no meio daquela confusão. E aí parava no meio da noite, porque tinha que esperar o outro trem que vinha vindo, porque tinha que mudar a linha para desviar o outro comboio. Mas os novos trem, Marcelo, vai ser trem moderno, trem rápidos, trem com restaurante, trem com paradas que serão mini shopping center, gerando emprego, renda e um transporte seguro para o trabalhador e para as pessoas, desafogando as nossas grandes avenidas que se transformou a Anhanguera e a Bandeirantes aqui na nossa região.
Eu tinha meus 13, 14 anos, já me utilizava do trem aqui, descia lá em Rio Claro para visitar vovós, minha cidade natal, né? Cidade de Rio Claro, eu nasci em Rio Claro, e era comum, e que saudade. E quando a gente vê essa modernidade que existe em outros países, com o transporte ferroviário sendo referência, a gente fala, poxa vida, por que que no Brasil isso não é possível de se fazer? Deputado, eu citei a Americana, era uma promessa do governo passado, tá?
Sim.
O senhor acha que é muito utopia? Eu sei que essa questão de malha ferroviária é muito complexa. A Rumo disse que, inclusive, me parece que não tem condições de atender, nesse momento, a cidade americana, precisaria ir por uma outra alternativa. Tem toda uma complexidade aí, não é isso?
Tem sim, mas não está descartado. Eu estou muito otimista e sou defensor de trazer até a Americana, passando ali por Sumaré, Nova Odessa, e acredito que nós vamos conseguir. Porque vai ter que fazer uma intervenção na malha ferroviária paulista de qualquer maneira para implantar o trem de passageiros. Tem trechos de Jundiaí até Campinas que vai ter que fazer uma segunda pista. Em algum momento vai usar a mesma pista do trem de cargas. Mas nós estamos em negociação, inclusive hoje às 16 horas estarei ali com o secretário Benini, que é o secretário que cuida das parcerias do governo do estado. Um jovem de Campinas, campineiro, Rafael Benini, já esteve no governo federal, muito preparado, e ele que está cuidando de toda essa licitação. Inclusive, vou tratar com ele lá hoje sobre a participação dele na quinta-feira próxima no lançamento da Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário e ao Trem de Passageiros, e vou também conversar com ele sobre essa situação. Inclusive, há até a possibilidade de um VLT complementando o transporte ferroviário entre Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas.
Sim.
Então nós temos várias opções, mas sim, há um compromisso e a gente vai trabalhar e lutar para isso. E eu quero até passar às suas mãos, Marcelo,
sim,
um convite da nossa Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte, convidar você, a rádio, os nossos amigos ouvintes, que tiver a oportunidade, na próxima quinta-feira, dia 26, a partir das 14 horas até as 17 horas, estaremos lá, lançamento dessa frente parlamentar, que será composta por vários parlamentares, eu estarei presidindo, coordenando essa frente, sou o autor da lei que propôs a frente do requerimento, e também teremos lá várias cabeças pensantes, pessoal ligado à malha ferroviária, estudiosos do assunto, as entidades, né, as universidades com seus representantes e também o governo do estado. E com isso, aprimorar a nossa frente e ser um instrumento a mais para acompanhar, cobrar, aprimorar a legislação, aprimorar as necessidades, como você colocou aqui, de Americana, como estou recebendo no meu gabinete, Marcelo e amigos ouvintes da Rádio Azul, vários outros municípios, ofícios solicitando a inclusão dos municípios. E eu creio que nós vamos, no primeiro momento, nós temos que tirar do papel o trem de São Paulo a Campinas. Porque estando aqui em Campinas, tudo fica mais fácil. Porque tendo já o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo, o quarto módulo, é muito importante. O que nós não podemos é fechar a porta e falar, ou coloca tudo ou não coloca nada. Eu penso que nós temos que ir com parcimônia, mas o importante é sair do papel o primeiro pedaço do trem de passageiros. Porque vai ser um sucesso tão grande, Marcelo, que a própria iniciativa privada, ela vai querer implantar. E aí não tem quem segura, porque é a vontade do capital com a vontade da população que quer esse tipo de transporte.
Muito bem, então eu quero agradecer aqui o convite que o deputado entrega em minhas mãos, lançamento da malha ferroviária, quinta-feira, 26 de outubro, às 14 horas, lá no auditório da Alesp, Assembleia Legislativa. Gostei do convite, até no formato de trem aqui o convite, capricharam a assessoria aqui do deputado Dirceu Dalben. Bom, eu espero, em relação a esse trem intercidades, e eu já fiz esse desafio aqui para o Macris, e faço para todos que colaboram e que entram nessa pauta, eu acho que nessa hora não tem pai da criança. Todo mundo que está se ajudando, o governo federal, o governo estadual, todo mundo tem que mexer o doce aí para poder ver, cada um na sua seara, o que pode fazer para trazer, que vai ser muito importante para os municípios. A gente vai dar essa volta de trem ainda, não vai, deputado?
Com certeza.
Vamos dar essa volta e registrar o momento, que será um momento histórico, não é verdade?
Nós temos dois prazos, Marcelo. 2029 para o trem intermetropolitano e 2031 para o trem intercidades.
Maravilha. Deputado, eu sempre gosto de aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para trazer um pouco temas relacionados aqui à nossa Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Mas a gente sempre está destacando, aqui dentro do jornalismo da Rádio Azul, informações da cidade de Sumaré, essa região do polo têxtil, principalmente, sempre o departamento de jornalismo repercutindo informações de Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara Americana, a nossa região do polo têxtil. Eu sei que, recentemente, na semana passada, nós divulgávamos aqui mesmo, dentro do Azul Cidades, o viaduto de Sumaré, lá do Jardim Primavera. Isso daí era um tabu que existia na cidade. É uma conquista importante que está chegando lá para a população, não é isso, deputado?
Muito feliz, Marcelo, com essa informação e com esse início. Do trabalho que nós começamos lá em 2019, da renovação do sistema de transporte, outorga para Rumo, nós encaminhamos ao ministro Nardes algumas solicitações que foi incluído no pacote de obras. 40 municípios sendo contemplados. E a nossa região aqui será contemplada com vários viadutos: Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e mais 37 municípios paulistas. E há 20 dias atrás eu tive o privilégio de participar do primeiro fruto dessa sementinha que plantamos lá em 2019. O primeiro viaduto feito com recursos da Rumo, com a renovação da concessão, foi na região de São José do Rio Preto, no município de Bálsamo. Estive lá inaugurando a passagem por cima dos trilhos, ligando dois lados da cidade, assim como a Americana, Nova Odessa, Sumaré. A linha corta o centro da cidade, dividindo. E o viaduto já está pronto, foi entregue, um investimento de mais de 17 milhões de reais, que faz parte desse 1 bi. E agora, no último dia 14, iniciou-se em Sumaré o primeiro de 3 viadutos que Sumaré foi contemplado nesse pacote, ali no Jardim Primavera. Nós estamos já com toda a equipe técnica da empresa, é a Jofegê que ganhou a licitação, que está fazendo a obra lá, uma empresa conceituada, que eu confio muito que o prazo ela vai cumprir até o mês 10, outubro de 2024, o viaduto sendo entregue. O outro próximo viaduto que está para começar até o final desse ano ainda é o da Vila Real, ali na Avenida Santana, em Hortolândia, que é um sufoco danado ali na entrada e saída. O Vila Real, a previsão é início das obras o final desse ano e também em prazo aí de 15 meses para concluir, mas a gente é muito animado para que conclua antes também no ano de 2024. Nova Odessa, ampliação daquele túnel por baixo que tem na divisa com Sumaré, e tem mais dois viadutos em Sumaré ainda, que concluindo do Primavera, será iniciado. Conversando aqui com o Marcos Caetano e com o prefeito Chico, ele me falou aqui de uma necessidade de Americana que não foi contemplado nesse projeto, mas eu disse a ele que é possível sim, que o governo do governo federal está disponibilizando um recurso para completar alguns municípios que não foram contemplados nessa renovação da outorga. De alguma falha, não colocaram a necessidade de Americana. Mas estou lutando, inclusive com o vereador que tem pedido, o prefeito e a comunidade aqui de Americana, e agora como cidadão americanense, mais responsabilidade ainda de estar lutando para que a Americana também conquiste as obras para aliviar aqui o conflito urbano entre a estrada de ferro e a cidade. E só para rapidamente comentar com você aqui, são 6 bilhões de investimento para ampliar a capacidade de carga, Marcelo. Será aumentado de 35 milhões de toneladas ano para 75 milhões de toneladas. Você vê que é mais que o dobro que vai transportar a malha ferroviária. E 1 bilhão para amenizar conflitos entre a ferrovia e as vias urbanas. São 40 municípios paulistas que terão a intervenção. A recuperação da ligação Panorama a Bauru, a recuperação da ligação de Colômbia a Pradópolis, o contorno da cidade de Cantanduva, que vai ser uma nova estrada de ferro contornando para sair de dentro da cidade, o contorno de São José do Rio Preto, que também será uma nova estrada contornando a cidade, a duplicação de Tirapina até o Porto de Santos, que é para escoar a mercadoria direto para o porto, e também o investimento da chegada da Malha Paulista no Porto de Santos. Lembrando que a região metropolitana de Campinas, aqui o Polo Teste de Americana, a cidade de Sumaré, se tornará o maior entrocamento ferroviário do país. Aqui da América Latina será Sumaré o maior porto seco. Tudo que é carga virá para cá de trem e depois daqui vai escoar tanto de trem quando tiver pronto a malha ferroviária para o litoral, mas enquanto isso de próprio caminhões. Então vai gerar muito emprego, renda, muitas empresas de logística vão se mudar para Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Paulínia, para atender essa grande demanda de transporte logístico que esse Porto Seco em Sumaré vai gerar com a malha ferroviária em todo vapor. Lembrando que o marco legal das ferrovias, a Lei 14.273 de 2021, ampliou o prazo em mais um ano. Por isso que algumas obras que já era para ser concluída em 2022, 2023, elas ganharam mais um ano, porque o Congresso Nacional ampliou com a aprovação do marco legal da ferrovia, por conta também da pandemia que acabou paralisando 2 anos aí as atividades no país com a falta de materiais de mercadoria.
Maravilha, 7:55, e aproveitando aqui dentre os anúncios que o deputado faz, inclusive com material enviado para a gente pela sua assessoria, temos também uma boa audiência em Nova Odessa. O deputado divulga a ampliação da passagem embaixo da linha férrea existente ali na rua Porto Alegre, com a rua Goiânia, no Jardim São Jorge, a população que também passa ou passará a ser beneficiada com uma passarela ali para pedestres na rua Miguel Bex Filho, um trecho ali um tanto quanto complicado. Deputado Dirceu Dalben, sempre bom falar contigo aqui dentro do nosso Azul Cidades. Quero agradecer pela sua presença, a sua participação. Estamos sempre à disposição para debates, conversas, diálogos, tudo que se refere aí à questão da produção sua enquanto na Assembleia Legislativa, que vem de encontro ao interesse da nossa sociedade, dos municípios em especialmente, que compõem aqui a nossa região do Polo Teço. O pessoal está pedindo para mim reforçar aqui, contigo e com o vereador Marcos Caetano. Restaurante Bom Prato, será que sai mesmo em Americana, deputado?
Sai sim, nós estamos trabalhando firme nisso, já tem aí uma anuência do município através do prefeito, e a gente já tem adiantado do secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo que no primeiro momento, se for necessário, nós poderíamos entrar até com o Bom Prato móvel até a instalação na área destinada aí pelo município. Então estou muito animado porque é um problema do governo do estado e o governador Tarciso, ele tem se comprometido a ampliar essas políticas sociais.
O senhor me permite, eu já me despedi, mas o nosso amigo e companheiro, inclusive aqui do parceiro que participa com a gente aqui às quartas-feiras, para a gente debater e repercutir os bastidores da política aqui da Americana e região, é o Marcos Signe Martim. Ele está perguntando como é que o senhor vê a questão da privatização da Sabesp que o governador Tarcísio está propondo na Lesp.
Olha, Marcelo e Marcos, eu sou muito arredio e contrário à concessão, à privatização, pelo histórico em Sumaré, em algumas cidades, quando foi dado uma concessão de uma forma lesa pátria, lesa município, como foi o caso da Odebrecht, ali com o Departamento de Água e Esgoto de Sumaré. Com relação ao projeto da Sabesp, o projeto chegou na Alesp semana passada, eu estou analisando, estudando ele, mas o projeto é totalmente diferente das concessões e privatizações que houveram até hoje que eu acompanhei. A maneira que eu li o projeto e que eu estou entendendo com a minha equipe jurídica é um projeto que garante a participação do Estado, que garante a participação dos servidores, que garante a participação dos municípios paulistas que têm o trabalho prestado pela Sabesp. É um projeto que garante que todo o recurso apurado na Bolsa de Valores de retorno para que o governo do estado receba, ele seja revertido para reduzir o valor da tarifa, ou seja, o projeto vai tornar-se a tarifa mais atrativa para a população, não com reajuste, e isso não é retórica do governador, isso está no projeto de lei. Então estou analisando porque dessa forma parece-me, salvo melhor juízo, que é um projeto que a sociedade deve estudar, analisar junto com os parlamentares para ver se não é vantajoso ter essa abertura do capital, porque hoje nós já temos essa abertura, Marcelo, Marcos, você sabe, a população sabe. A Sabesp não é só do governo do estado. O governo do estado tem 50,20% das ações. 49,80% já é da iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela recupera o recurso dela na Bolsa de Valores e Investimento. E o Estado de São Paulo, com 50,2%, é responsável por fazer toda a parte de investimento. Com essa mudança, vai ter contrapartida também da parte privada de fazer o seu investimento. Então nós teremos recurso não só do governo do Estado, mas também do parceiro. E lembrando que daqui a 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, os municípios, e principalmente os maiores municípios, que é a capital, São Paulo, que é a que tem um lucro e ajuda a manter os pequenos municípios administrados pela Sabesp, porque os pequenos municípios lá no interior do estado, Marcelo e Marcos, ele tem que ser subsidiado para manter a água para aquela população. Então a capital que é o grande foco da Sabesp hoje. Daqui 4 anos, pelo marco do saneamento, vence o contrato com a Sabesp e não pode mais renovar. Tem que fazer uma nova licitação, Marcelo. E nem sempre dá a garantia de que a Sabesp vai vencer. Pode ser que outra empresa venha e vença. Então, se fizermos hoje pensar e analisar, talvez a concessão hoje, a privatização hoje, seja até o salvamento de manter a Sabesp e manter o projeto e manter o emprego das pessoas que aí está. Então estou muito atento, porque eu tenho aí um trauma de privatização e de concessão pelo histórico de Sumaré, mas nesse caso da Sabesp eu estou analisando muito afinco e estou entendendo que não é um projeto de todo ruim.
Muito obrigado, deputado. Quero agradecer a várias mensagens. O vereador Enoque passou por aqui, temos parcerias importantes para a Hortolândia. Estamos numa batalha gigante para trazer a FATEC para a Hortolândia, em parcerias aí, garantindo o recurso dos viadutos entre Hortolândia e Sumaré, viaduto Nova Europa. Obrigado, vereador Enoque, pelas mensagens. Obrigado a várias mensagens pessoal que participou lá na nossa live também. Deputado, estamos em cima do horário, quero agradecer mais uma vez aí sua presença. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Marcelo, Patrícia, um grande abraço ao Diego, a todos os amigos, e as parcerias com a Hortolândia continua, FATEC, ETEC, os viadutos, assim como outros municípios. Um grande abraço ao Enoque, vereador, e a todos que nos acompanharam, e que Deus continue sempre nos abençoando. Amém!